Não, Malheiros, eu não ficaria com você.
Tira a vinheta do Vinícius Farias, rapidinho.
Pera.
Se fosse outra pessoa, ia ser muito, muito foda.
Quase que não sai, quase que eu engasgo aqui.
Não, mas ele tá vivíssimo.
Tá em nossos corações, né? Um abraço, Tancredo.
Eu não tô ouvindo Malheiros, se isso importa.
Entra, Tiberinho, entra. Salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso Escapismo Emergencial. O podcast favorito de 4 a cada 5 atores. Eu sou o seu host favorito, cidadão de bem, Thiago, e aqui à minha esquerda está ela, a entidade, Kael. Diga só, Kael.
Oi.
E ao lado esquerdo de Kael está ele, a besta enjaulada do anti-coach, Tiberinho. Diga seu olá, Tiberinho.
Bom dia, bom dia, bom dia, meu Brasil. Bom dia, meu Recife, com temperatura absurda. Como é que vocês estão? Derretidos? 31 graus, sensação térmica de 38 e um cafezinho pra gente comemorar, claro.
Claro, delícia.
Tá quente o café?
Tá, temperatura ambiente.
Coisa boa. Entendi. Graças a Deus, mudança climática é só...
balela. Eu pesquisei aqui, temperatura Recife, apareceu. Cuidado, calor excessivo.
É tudo que você precisa saber.
É tipo aquelas animações, né, que tipo, a coisa tá tão quente que ele só fala tipo, ai meu Deus do céu, e explode, né? Alexa, qual é a temperatura em Recife? Puf. Cuidado.
Ela começa a pingar.
Mas aí, falando em temperatura,
o que vem aí?
Vamos falar de temperatura máxima?
O que vem aí?
Meu irmão, A gente precisa falar sobre a melhor instalação artística que esse planeta Terra já viu. Que é a instalação da Fantástica Fábrica de Chocolates. Vocês viram isso?
Ah, isso aí é maravilhoso. Quem tá no grupo VIP tá por dentro de tudo o que é possível sobre esse assunto.
E isso passa na temperatura máxima?
Como é que faz pra entrar no grupo VIP? Só relembrando aqui ao público.
padrim.com.br/escapismo podcast. Vai lá, contribui. O quanto você puder contribuir significa muito pra gente. Pronto.
Teremos fotos no Instagram?
Não, antes... Do quê? Do que a gente vai ter foto, Tibério? Do que a gente tá falando,
Tibério? Da mostra do...
Que mostra é essa? O que é que aconteceu? Por que essa mostra é tão fantástica, Tibério?
Que é da Fantástica Fábrica.
Além de ser da Fantástica Fábrica de Chocolate. Tu tá falando como se os nossos ouvintes estivessem cientes.
É...
Ou se a gente só desse um... Galera, ó, a gente vai falar sobre isso lá no Grupo VIP, e foda-se.
Qual que é a cidade que isso aconteceu?
Glasgow. Scotland.
Isso, com certeza. Foi lá, e eles estavam cobrando 25...
45.
45, eu sabia que tinha 5 no meio. Libras.
Correct.
Para os pais e suas crianças, bom, ou... Acho que não do grupo, né? De cada um, cada ser vivo, entrar nesse grande passeio. É, só que as imagens desse grande passeio eram geradas por inteligência artificial, né? É, parecia tipo...
Sim.
Um passeio assim da Disney, né?
As imagens de divulgação, você tá falando.
De divulgação,
isso, isso.
Claro.
Inacreditável.
Porque chegando lá...
Fantástico.
Era meio que uma... É um galpão enorme com... Tentando fazer muito com pouco, assim. E o pouco era...
Calma. Você tá sendo...
É, o pouco era enfeites de festa infantil.
Você tá sendo muito gentil falando que é pouco.
Tá. Já fui pra festas infantis incríveis.
Não, uma festa infantil de quintal, assim. E...
Meu irmão.
E já tem festas de quintal que são bem melhores.
Bem,
sim.
Melhores, é. Pareceu... Sim. É um grande mostra da fábrica de chocolate, mas que parecia uma grande feira de ciências. Muito ruim. Muito ruim. Feira de ciências
feira
feita
de ciências.
No dia anterior. Toda planejada no dia anterior. Compraram os produtos da Amazon Prime, que entrega no outro dia. Grande pirulito. Uma ponte que passa chocolate embaixo.
Ponte vazia. Tipo, a água embaixo tava... Não tem água embaixo, nem chocolate.
As fotos e vídeos são fantásticos.
Mas eu quero saber o seguinte. Reclamaram, O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Porque eu vi lá os pais e os filhos curtindo nos vídeos.
Não, calma. Calma. Quando a gente fala curtindo, dá a entender que eles estavam se divertindo de algo prazeroso. Não era isso. Eles estavam curtindo tanto quanto a gente está curtindo aqui. Que, meu irmão, assim...
Não entendi essa comparação.
As crianças não entendem, né? A criança curte qualquer coisa.
É, mas, meu irmão, mesmo assim, pô, tipo... Tem um lugar... Tipo, tem uma das fotos que é, tipo, uma parede. E nessa parede tem, tipo, uma toalha de banho. Tá ligado? Com um desenho de uma fábrica, de uma casa e uns doces. É isso, pô.
É tipo a casa da bruxa, né?
É, tá ligado? É isso, pô. E no outro tem aquele quadro do Van Gogh, tá ligado? Que é o sol e... Como é que chama?
Noite Estrelada.
Noite Estrelada? E, tipo, é Noite Estrelada e tem uns negócios de química, tá ligado? Tipo, uns...
Manda pra gente ficar olhando também. É, o foda desse que tem a toalha na parede é que nem se a criança se encostar na parede e tirar uma foto, vai parecer minimamente que ela tá num lugar legal.
Irmão, não, não vai, pô. Não vai, tá ligado? Não vai, pô. Porque não é nem um adesivado na parede. É uma toalha, porra.
Complicado. É uma situação complicada. Eu quero saber, juridicamente, o que é que aconteceu.
Calma. Tem mais coisa pra gente falar disso. Tipo, tem um videozinho que tá circulando por aí, que é tipo, tem um espelho e sai tipo um
homem.
Não sei o que porra é essa.
Um homem com uma máscara de ferro.
É. Exatamente. Do nada sai.
Misturaram os filmes, pô.
Os filmes, é uma chave.
E uma das fotos mais emblemáticas.
Tu mandou duas fotos?
Eu mandei duas fotos. Quer mais fotos?
Por favor.
Onde eu posso ver essas fotos, Thiago?
Você pode ver no nosso Instagram, @escapismopodcast. Vai lá ver essas fotos maravilhosas.
O que que essa Umpa Lumpa tá fazendo, porra?
Drogas, com certeza.
É mashup de muitos filmes, de Breaking Bad, de séries também.
Exatamente, porra. Não é tipo, meu irmão, e você contrata os atores. Tu fala, ó, tipo, tu vai lá, vê só. A gente vai te contratar aqui pra uma ação, tá ligado?
Sim.
Uma parada da Fantástica Fábrica de Chocolate. Então você vai se vestir com essa roupa aqui e vai lá. E quando, tipo...
Eu tenho amigos atores aqui que eles são contratados por agências pra
fazer... essas roubadas.
É, mas em teoria é bom. Assim, que é no shopping, aquele ser coisa de Papai Noel, sabe? Fazer esses negócios que tem na praça de eventos do shopping.
Sim, sim, sim.
Eles sempre estavam, acho que nunca mais eu os vi por lá. Mas eles participavam muito disso. Eu imagino muito eles... sendo contratados para um grande evento que vai ter no Centro de Convenções. Porque é o Centro de Convenções, não sei se você reparou. Uhum. Mas é o Centro de Convenções daqui de Recife. Tá dizendo que é em Glasgow aí, mas não é.
Todo mundo sabe.
E é isso, chega lá, tá aqui, ó, galera. Toma aqui tua peruca verde, tu é um palumpa agora. Sai cantando.
E meu irmão, eu vi a galera falando que não tinha chocolates nesse lugar, tá ligado?
Caralho, velho. As crianças começaram a comer coisa de isopor e começaram a passar mal.
Se você ver o vídeo dos atores atuando, eles são bons atores.
Não, meu irmão, assim...
Até pra abstrair, veja, né, todo o ambiente, eu acho.
É, uma coisa, a gente tem que falar, meu amigo, os atores estavam investidos, tá ligado? Tanto é que, tipo, eu achei uma thread no Twitter... Que fala, uhum, tipo, que um dos atores contratados fez um vídeo explicando o ocorrido e deu mais detalhes.
Eita porra, cadê? Tipo, esse eu não sei.
Eles receberam um roteiro de 15 páginas sobre como deveriam se portar. Mas ele era incondizente com o que havia no local. Eles foram só sondados por e-mail em cima da hora. A produção tava um caos e o roteiro aparentemente foi feito por inteligência artificial.
Assim como...
É, tudo foi feito, né?
Todo o resto tudo. Da divulgação.
Tudo.
Só quem era muito inteligente artificialmente foram as pessoas que montaram a mostra.
É. Meu irmão, o evento foi cancelado algumas horas depois, óbvio.
Horas?
Todas
horas.
As informações que a gente tem são de horas de eventos.
É. Mas,
imagina se tivesse sido durante uma semana.
E, meu irmão...
Ia ter muito dado.
Eu vou mandar a placa de cancelamento do evento. Peraí.
A4. A4. Foi em A4?
Dá uma olhadinha aí.
É melhor...
Puta que pariu.
É um pedaço de papelão rasgado parece que é uma caixa de pizza que eles rasgaram.
É uma caixa de pizza.
Aí eles pegaram, sei lá, guache, pintaram ali, evento câncer, aí não coube o resto, escreveram o resto, bem pequenininho.
É exatamente isso, você faz um trabalho na cartolina e aí você começa a escrever e você faz, eita porra.
Não, isso você na terceira série, porque você na quinta série já resolve esse problema.
É, aí você tem compra escrito, outra cartolina.
Evento cancelado pela causa dos... Casa dos Illuminati, contato...
Tá no chão esse negócio.
Tá na quina. Contato a House of Illuminati, não sei o que lá, gmail, @sorry.
E aí? Tem vários vídeos, tá ligado? Nessa thread que eu achei aqui. Vários vídeos. É fantástico, pô. Tipo assim... Para assim, na moral. Parabéns pros atores. Que, tipo, dá pra ver que os caras estão, assim... Tentando dar o seu melhor. Tem o Willy Wonka. Meio que, tipo... Tirando foto com as crianças. Tem umas balinhas quaisquer. Sendo pego com, tipo... Concha de sopa, tá ligado?
E nem tem... Nem tinha bala o suficiente, né? Pra você pegou com concha.
Não. E uma das moças que estava fazendo o papel de Jesse Pinkman na instalação, ela se pronunciou. Ela disse que, tipo... Ela dá risada das coisas, mas ao mesmo tempo ela fica muito triste pela situação. Então, tipo, meu irmão, assim... É inacreditável, porra, essa história. É inacreditável. Os vídeos... Depois... Vai ter um dos vídeos lá no nosso Instagram? Vai. Dá uma olhada num dos vídeos lá. Você vai ver que, assim, meu irmão, os atores estão se esforçando.
Eles estão fazendo o trabalho deles, né?
Não, e com louvor, diga-se de passagem.
Não tô falando como crítica, acho que é...
Não. Mas é para além do tipo...
Acho que esse pessoal vai nem receber, velho.
Eu nem sei se eles receberam. Tem isso também. E, meu irmão, assim... Não importa, tipo, o nível da capacidade profissional. Se você botar, sei lá, tipo, Tony Ramos, Glória Pires, Marcos Palmeiras...
A gente percebe a idade de Malheiros quando ele fala os atores primeiros que vem na cabeça dele.
Tá bom, vai, desculpa. Se você botar...
Jade Picon.
Porra. Não, porra.
Larissa Manoela.
Brincadeira comigo.
Eu tô tentando trazer atores novos, só isso. Jade Picon nem é atriz. Desculpa.
Se tu botar só essa galera do Panteão, Lucas Neto, pronto. Se tu botar o Lucas Neto...
Mas isso é uma amostra digna do Lucas Neto.
Veja.
Isso é uma amostra digna do Lucas Neto.
Veja a qualidade aqui, ó. Lucas Neto e a maravilhosa fábrica de chocolate.
Meu irmão, tá aí uma grandíssima oportunidade. Olha o mindset, não, é isso.
Ia encher muito. Ia encher muito de crianças.
E tá registrado aqui?
Tá registrado aqui. Daqui a pouco ele vai aparecer e a gente vai dizer. Copiou nossa ideia porque a gente é...
Avanguarde. Então, assim... Lucas Neto, eu não tenho falado a maravilhosa fábrica, não, calma. É a maravilhosa fábrica, porque não pode usar a fantástica fábrica, você tá ligado, né?
É.
Então tem que ser tudo diferente. A maravilhosa indústria...
Indústria?
Doces. A maravilhosa indústria de doces.
Lucas Neto e a fantástica... Eita porra, peraí. Agora
não consegue
Lucas
mudar.
Lucas Neto e a maravilhosa fábrica de doces. Vai ser isso. Meu irmão... Não importa a qualidade dos atores que você coloque nisso, tá ligado? Não é capaz de fazer mágica dentro do que foi dado nesse galpão aí. Que era, tipo, duas toalhas...
É porque, assim, vira um exercício de imaginação e contação de história, né?
O que acaba sendo bom pra criança.
É, sim.
Aqui, crianças, era onde era a nossa indústria. Mas, infelizmente, fomos comprados por grandes conglomerados que simplesmente extinguiram a nossa fábrica. Então, agora a gente está tentando fazer certas coisas para sobreviver, crianças.
É uma amostra comunista.
Não, pô, pelo contrário. É uma amostra do capitalismo tardio, pô. Tipo, as fábricas são compradas... Ela foi comprada pela Nestlé, tá ligado? E a Nestlé, tipo, acabou com a fantástica fábrica de chocolate. E agora é tudo, tipo, gordura hidrogenada sabor chocolate, tá ligado?
Então... Falando mal, mostrando as consequências do capitalismo. Foi comprado pela Unilever.
Seria interessante.
Isso.
Perdemos o patrocínio da Unilever neste exato momento.
Mas eu acho que é muito sintomático, né? A gente vê o negócio se chama House of Illuminati. Toda a porra foi feita por inteligência artificial. A galera pouco se fudendo pra quem tá ali na linha de frente, né? Que são os atores, que é...
Isso.
São as pessoas que estão tendo que realmente lidar com o público ali, né? E com as crianças, coitadas.
E a gente precisa deixar claro que 45 libras é muito caro.
Uhum.
Não é 45 reais que a gente paga aqui. Que já seria, eu já acharia uma afronta. Porque isso era, sim, pra ser de graça. Isso era nem pra existir, na verdade.
Uhum.
45 libras é muito caro. Se esforçando muito, dá pra comer umas 2 ou 3 semanas com 45 libras. Fazendo feira.
É isso. E você, querido ouvinte, quer ter uma experiência fantástica? Ter dinheiro pra gente? padrim.com.br/escapismo podcast. Vai lá, contribui. Quando você puder contribuir, significa muito pra gente. Você vai ver isso e muito mais no nosso grupo VIP.
Se você der 45 libras pra gente todo mês, vai ter muito mais diversão no grupo VIP do que teria nessa mostra.
Eu faço uma toalha dessas.
E mando.
E mando pra você uma foto toda semana.
Uma foto? Foto.
Uau, uma foto por semana. Nossa, Thiago, você é muito generoso.
Pronto. Desculpa, eu mando uma toalha.
Não, aí também é... Pra você. Vai mandar uma toalha por semana?
Pô, 45
uma
libras.
Uma toalha do Willy Wonka com escritos bíblicos.
Se a pessoa der 45 libras pra gente, a gente faz o que a pessoa quiser, pô.
Calma.
Não é assim também. 45 libras acabam.
Mas todo mês não.
Todo mês não? Mas é uma toalha por semana com escritos bíblicos pra mandar toda semana?
De onde saiu escritos bíblicos?
Do Thiago! Eu sei de onde saiu. Dele? Tá aqui do lado, ó.
Não, ei, pensa que foda. Uma toalha de banho com o rosto do Willy Wonka e uma mensagem tipo, sei lá, o senhor é meu pastor e nada me faltará, tá ligado? Vê que foda.
Assim, por que eu ia querer esfregar o meu corpo na cara do Willy Wonka, pra começar? E por que
se for uma toalha de praia, melhor. Você só fica deitado em cima do Willy Wonka, tomando um bronze.
Não sei.
Olha, isso é bom todo também. Mundo pensou, não, hein, talvez. Tô tá aí, pensando, ó, um mindset.
A gente é algum dos variados parques que tem aqui por São Paulo, em cima de uma dessas toalhas.
É.
Não me parece.
Fica aí, ó.
Um sonho de 40, consumo.
Só 45?
Hã? Não me parece um sonho de consumo.
Só 45 libras por
mês.
Mas
assim,
galera.
Vai, mais uma ideia, assim, pra nossa loja virtual com merchan escapístico.
Isso.
A gente pode criar vários produtos que não existem, né? Pra nossa loja virtual.
A não ser que você queira que exista, aí você já sabe.
Ia ser legal.
Aí já sabe, né? 45 libras cada produto inexistente.
É. Ei, vamos de notócia?
Vamos!
Traz a vinheta, Tiberinho.
Notócias!
Seguinte, eu vou falar 4 manchetes aqui, certo?
Uhum. Tá.
Uma delas vai ser a manchete falsa.
Tá.
Uhum.
Beleza até aqui? Vamos fazer esse jogo?
Vamos.
Tá. E depois disso, acontece o quê?
Aí a gente tem que adivinhar qual delas é a falsa.
É.
Aí quando a gente adivinhar ou a gente errar, aí acontece o quê?
Aí quem adivinhar vai ganhar a toalha do Willy Wonka.
Ah, tá.
Isso. E aí, eu não vou falar qual é a falsa. Eu vou jogar as manchetes. Eu vou trazer a notócia verdadeira. E no final, vocês vão saber qual é a falsa. Porque vai ser a que eu não trouxe. Beleza?
Não entendi não, mas vamos lá.
Ele disse, ele não vai revelar qual é a falsa. Ele vai só, tipo, contar as notócias.
Isso. E aí, no final, você vai saber qual é a falsa.
Tá.
E obrigar a gente a prestar atenção.
Muita atenção.
Nas notócias.
Isso. Beleza?
Tá.
Então, vamos lá. Muito bem. Primeira notócia, certo? Primeira manchete.
Uhum.
Após passar 10 anos acamado, homem morre e é velado sentado em poltrona. Beleza?
Beleza.
Manchete número 2. Que honra, de Sérgio Rondiakoff, sobre Yasmin Brunet ou comparar com Eminem.
Ele não pode ter inventado isso.
Manchete número 3. Homem invade apartamento com cavalo no Maranhão. Manchete número 4. PMs expulsam jovens de cinema com tapas e chutes após denúncia de uso de maconha durante filme sobre Bob Marley.
Uhum.
Beleza? Quer que eu revale as manchetes aqui?
Não. Não precisa. Eu já tenho a minha resposta.
Qual é a sua resposta?
Mas eu queria aqui dar os parabéns a Malheiros.
Ah.
Parabéns. Não vou dar a minha... Não vou... Ah, é pra dar a resposta agora? Como é que é o esquema? Não lembro.
É, como que a gente vai fazer isso?
Vocês dão a resposta agora.
Eu esqueci a ordem.
Eu tenho aqui a ordem. Primeiro é... Após passar 10 anos acamado, homem morre e é velado em poltrona. Isso é uma manchete maravilhosa, porra.
Sim, sim, muito bom, muito bom.
O outro é... Que honra de Sérgio John Jacoff ao ser comparado a Eminem.
Quem é
pela,
Sérgio?
Pela Yasmin Brunet. E Sérgio John Jacoff é aquele menino de Malhação que teve problema com drogas depois.
Ah, tá.
O galego.
Tá.
Que parece com o Eminem. Homem invade apartamento com cavalo no Maranhão. Esse maneiro de pode ter inventado.
Sim. Mas pode muito bem acontecer também.
Pode também acontecer.
A gente já falou várias vezes sobre cavalos em Candeias. Isso. Então, tipo, se eu falasse em Candeias ou Maranhão, estão no Brasil. Tá
é
tudo
Brasil,
certo.
É Brasil.
Polônia também, né? Acontece isso, pelo jeito.
PMs expulsam jovem de cinema.
Isso aconteceu, né?
Foi. Desses, o que eu sei que aconteceu foi que honra, Sérgio John Jacoff, e os PMs expulsam jovem de cinema. Eu realmente tô na dúvida entre o homem invade apartamento com cavalo no Maranhão e após passar 10 anos acamado, o homem morre e é velado em poltrona.
É.
Eu acho que Malheiros não é capaz de inventar essa primeira.
Eu também acho. Eu acho que é o do cavalo.
Eu acho que é o do cavalo por ser mais simples.
E porque o Thiago faria algo com o cavalo.
É. Não tem como a pessoa inventar que o homem passou 10 anos acamado e foi velado numa poltrona.
E geralmente a pessoa tem que ser muito ousada pra colocar a primeira mentira logo no começo.
É.
E a primeira vez que ela faz isso, sabe, colocar logo no começo, assim. Então, tipo, eu chutaria o cavalo.
Eu também chutaria cavalo. Chutaria cavalo no apartamento.
Então vamos para a primeira notócia. PMs expulsam jovem de cinema com tapas e chutes após denúncia de uso de maconha durante filme sobre Bob Marley. Essa notócia foi trazida pela nossa querida camarada escapista XL Rosa.
Eu até lembro do comentário do Elvio, que foi... Que vacilo.
Isso. Um grupo de jovens foi expulso de uma sessão de cinema do filme sobre a biografia do músico, cantor e compositor jamaicano Bob Marley, após outros clientes denunciarem que eles estavam usando drogas durante o filme, que era exibido no Shopping Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.
O nosso querido Shopping Guararapes.
Shopping Guararapes. Já vi muito filme nesse shopping.
Já.
Já vi algumas baratas nesse cinema.
Já aconteceu...
No outro cinema que tinha barata.
É, no antigo, é. Não no novo.
Mas eu quero saber o seguinte. Eles foram tirados a chutes e pontapés porque eles estavam fumando maconha ou porque estavam fumando só? Porque fumar no cinema não pode.
Não, eles falaram drogas.
Mas cigarro é uma droga também.
Mas é
só uma droga legal.
Calma. Legalizada, você quer dizer?
Legalizada, é claro.
O jornalista não chama cigarro de droga, né?
É verdade.
Nem o álcool. Muito menos.
O grupo foi retirado do local com chutes e tapas por agentes da Polícia Militar de Pernambuco e seguranças do shopping. Tem vídeo disso. No vídeo, também é possível ver os agentes dando vários tapas nos rapazes. Em determinado momento, um dos PMs dá um chute num dos jovens que descia as escadas. De acordo com o Shopping Guararapes, os policiais foram acionados por funcionários do cinema após relatos de clientes de que o grupo estava usando drogas e causando tumulto dentro da sala de cinema. Ainda de acordo com a administração, os policiais revistaram os homens na saída do cinema.
Pô, se eu tivesse no cinema e a galera começasse a fumar maconha, eu ia ficar chateado pra caralho.
É, eu também.
Porque puta que pariu.
Ou fumar qualquer coisa.
Primeiro que pode pegar fogo na porra toda.
Isso. Ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo que eu não endosso a violência policial...
Não, claro que
certo?
Não.
Certo?
Não, principalmente, né? Eu acho que a galera podia apenas fumar do lado de fora.
Exatamente.
Eu queria saber se tivesse um velho branco com dinheiro... Não precisa nem ser com dinheiro, só um velho branco fumando um cigarro dentro, nem que fosse de maconha, sem eu tirar a pontapé. Não ia.
Não, com certeza. Não.
Exatamente.
É tipo o cara lá... Foi aqui em São Paulo isso, né? Que... O velho
tentou matar o jovem preto e prenderam o jovem preto.
Foi no Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
Eu achava que tivesse sido aqui, não sei porquê.
Porto Alegre.
Mas, meu, muito absurdo, né? Tipo, o cara tenta matar o outro e é o, a vítima que é presa.
Ao mesmo tempo, veja só, me surpreende esse ser o único caso no Brasil.
Claramente não
de
é
de pessoas
único.
Fumando maconha no filme do Bob Marley.
Ah, entendi.
Tá ligado?
É.
Que Recife, que Pernambuco é a vanguarda.
Será?
Vai dar ideia pros outros? Será?
Vai ver, é o único caso que deu polícia, né?
Caralho, fumar dentro do cinema, porra, que sacanagem.
Mas aqui maconha é outra coisa.
Mas ei, na moral, assim...
Podia consumir apenas, né?
Podia levar um brigadeiro de maconha, então. Ninguém ia dar nada, porra.
Tá aí um mindset, podia ter pensado nisso. Estamos sugerindo isso?
Não.
Não estamos.
Podia até vender na loja do cinema. Estamos sugerindo isso?
Pipoca com manteiga de maconha.
Porra, ia ser foda.
Talvez, ouvi dizer, não.
Aliás,
sugiro.
Vai estar na nossa loja virtual. Fiquem ligados.
Então, assim...
Irmão, se a gente tivesse dinheiro, a gente ia fazer muita coisa boa. Meu Deus do céu.
Tem vários comes e bags aí que as pessoas usam, fazem. O famoso brisadeiro, ouvi dizer. O brownie, ouvi dizer. Você não precisava acender.
Tem amigos que já comeram.
Vamos pra próxima notócia?
Acabou? Acabou a notócia? E aí, o que aconteceu? O filme continuou, o filme parou, pediram dinheiro de volta. Cadê, porra? Quero informação
Como
completa.
Assim? Porque o dinheiro de volta é uma imersão 4D, o negócio.
Na vida do Bob Marley.
Não tem. Só que é isso.
Ok.
Próxima notócia. Essa notócia foi trazida pela nossa querida camarada escapista Carla Coelho.
Carla Coelho.
Que honra de Sérgio Rondiakoff sobre Yasmin Brunet o comparar com Eminem.
Tamo indo bem, Kael. Tamo indo bem.
Sérgio Rondiakoff gostou de Yasmin Brunet ter comparado ele ao rapper norte-americano Eminem no BBB 24. O eterno intérprete de Cabeção em Malhação viveu um relacionamento com a modelo em 2003. É isso, amigos.
21 anos atrás.
E aí ela comparou em que sentido?
Nesta quarta-feira, dia 21, Yasmin Brunet surpreendeu ao confessar que engatou um relacionamento com Sérgio Rondiakoff por conta de sua semelhança com o rapper norte-americano Eminem. Então foi semelhança física.
Ei, foi por isso que ela engatou... Calma, ficou confusa essa última frase aí. Ficou parecendo que ela engatou um namoro com Sérgio Rondiakoff por sua semelhança com Eminem. É isso?
Mas é isso, né?
Vamos esclarecer isso?
Vamos.
Sim.
Por favor.
Ele, Eminem, foi o meu primeiro crush. Eu só namorei um menino porque parecia ele. O cabeção da Malhação. Sabe quem é?
Questionou Yasmin a Rodriguinho, que se divertiu com a revelação.
Então é isso
ele
mesmo.
Ele é muito fofo. Não foi só por conta disso, né? Mas foi o que me atraiu.
Diz Yasmin Brunet.
Então é isso, minha irmã. Ela namorou com ele só porque ele parecia com o Eminem.
Isso.
Eu não ia achar muito lisonjeiro, mas...
Olha, ela viu o cara. Rapaz, esse menino é bonitinho, parece com o Eminem. Vou dar uma chance pra ele. Depois, ela descobriu que ele era legal também.
É porque ela... Eu não sei, a forma como foi dito, talvez, começa tipo... É, só fiquei com ele porque parecia o meu primeiro crush.
Foi.
Depois eu vi...
Mas foi isso mesmo.
Ele
foi
era
isso
legal
mesmo.
Até.
Mas foi isso mesmo.
Então, por isso que eu não achei lisonjeiro.
Não, veja, eu não acho lisonjeiro ser comparado com o Eminem, porque assim, ele não é uma boa pessoa.
O que eu quero dizer é que, tipo, se fosse sobre mim, não ia ter uma notócia falando... Kael Vitorello fica feliz pela comparação com o Eminem, sabe? Não ia ter essa notócia no mundo, só isso.
É, mas veja, aí é outra parte da matéria, porque a primeira parte é tipo, é lisonjeiro? Segundo, eu ficaria lisonjeado? São duas perguntas.
Eu mandei aqui pra vocês uma comparação.
O amor faz coisas com as pessoas.
É. Não parece, beleza?
Não.
É tipo, ele é só branco.
É que ele tá sorrindo na foto, talvez quando ele estivesse sério.
Pode ser.
E, não tem tanta gente de olho claro no Brasil. Isso muda a percepção das pessoas.
Mas, ó, eis que o Sérgio Rondiakoff se pronunciou.
Uhum.
Que honra ser citado pela Yayazitia no BBB 24. E o Rodriguinho lembrou do meu sobrenome certinho. Obrigado pelo fofo.
escreveu ele em um comentário feito no Instagram.
Eles namoraram 2 meses.
Porra!
E ele explica o motivo do término. Eu nunca tinha tido um namoro exposto na mídia.
É. Acabou?
Acabou.
Acabou. Até. Não, tipo, é que ele ainda fala mais uns 2 parágrafos aqui, eu só, tipo...
É, tá bom o suficiente.
É, é isso.
Próxima notócia.
É isso, agora é a hora, hein? Agora é a hora, hein? Eu quero dizer o seguinte, vocês...
Acertamos?
Rufa de tambor. Após passar 10 anos acamado, o homem morre e é velado sentado em poltrona.
Coitado, velho. O homem morre e a gente... Aê!
Aliás, eu queria dizer que, assim, parabéns a vocês que acertaram. E
você não sabe,
eu falei do cavalo por causa da notócia da Polônia.
Uhum.
E porque a gente já falou de uma pessoa que guardava o cavalo no terceiro andar da casa. A gente já trouxe aqui. Então, parecia real demais. Aí eu... Me utilizei de subterfúgio.
É porque essa outra foi muito absurda pra tu inventar.
É, então.
Não que você não tenha capacidade. Mas acho que pra primeiro jogo...
Mas eu entendo.
É muito difícil inventar isso.
Entendo. Tem as palavras que estão formando essa frase.
São palavras difíceis, sabe? Tipo... E é muito absurdo, assim. Essa ideia.
O que acharam do jogo?
Gostei.
Foi bom?
Foi bom.
Porque eu que dei a ideia.
E diz aí, ouvinte, se você também acertou esse jogo, esse quiz, esse o quê?
Esse jogo de adivinhações.
Diz aí pra gente se você acertou.
E dá uma ideia aí pra gente pro nome desse jogo.
Isso. E se quiser dar ideia de notócias malucas também...
É isso que eu ia dizer. Mandem notócias falsas.
Não.
E verdadeiras falsas também. Mas bora.
Não, falsas. Verdade. Mandem fake news. Não fake news, né? Mandem manchetes.
Inventem. Sejam criativos. Um homem de 96 anos teve um velório inusitado nesta sexta-feira, dia 1º de março, em Goiânia. O carpinteiro Quirino da Silva Souza foi velado com uma camisa azul, sentado em uma poltrona ao lado de seus entes queridos. Há
vivos?
10 anos.
Morto. Sentado, eu fiquei confuso. Ao lado? Eu fiquei confuso. Toda a família dele foi enterrada sentada?
Eu vou mandar foto pra vocês já.
Caramba.
Nossa, aqui. Piorou demais.
Há 10 anos, Quirino estava acamado e sua condição não permitia sentar nem ficar em pé. Uma de suas filhas, então, tomou a decisão de sentá-lo no velório, a fim de dar a oportunidade para aqueles que o vissem pela última vez pudessem se sentar ao seu lado e prestar uma última homenagem.
Que ideia maluca, gente.
Agora eu vou mandar foto pra vocês, certo?
Nossa.
Cadê?
Que horror. Não era isso que eu tava imaginando, não. É tipo...
Puta que pariu.
É tipo...
O enterro, por sua vez, aconteceu de maneira tradicional.
É, porque imagina...
Deitado, pelo menos.
Imagina descer a cadeira, né? Na terra. Tipo... eu não sei se a gente pode postar isso no Instagram, mas... Parece meio que uma roda de conversa, sabe?
Pode postar, vão perceber não, pô.
Meu irmão, uma cervejinha aí do lado do seu Quirino...
Eu fico imaginando a galera chegando pra esse velório... Você não entende que é ele que tá morto ali. Parece
não.
Que a galera tá ali conversando com ele.
Se todo mundo tiver parado, não dá pra saber quem é que tá morto.
Tipo uma foto.
Não, na foto não dá pra saber.
Não tem uma foto famosa com algum político famoso que isso aconteceu?
Tem, com o Jango. Não, caralho, com o Tancredo Neves.
Tranquedo.
Que isso não aconteceu. Os caras diziam que ele estava vivo naquela foto, mas assim... Meu amigo... É o Tancredo Neves. Essa
Olha
foto
aqui,
é famosa.
Porra, foto do Tancredo Neves no hospital. Presidente morto-vivo.
Não, essa foto é super famosa, pô.
É.
Posso continuar a notócia?
Que coisa incrível, gente.
Ao correio, Ana Cristina Souza, filha de Quirino, disse que foi uma surpresa para a família.
Imagina, porra, uma surpresa para a família. Você chega lá, tá... Sei lá, o seu tio sentado na cadeira. O tio que você sabe que morreu sentado na cadeira.
E você tá indo pro enterro, você chega...
E faz 15 anos que você não vê ele sentado.
Oxê, mas não era um enterro? É, ele tá ali, morto.
Se tivesse um coisinha de damas na frente dele...
Eu falei, uma cervejinha ali do lado, um copinho de Brahma.
Pô, se é pra trazer um momento especial junto com a família, faz direito, porra.
É.
Bota um Zeca Pagodinho pra tocar. Cervejinha. Damas.
Meu irmão, imagina.
Fazendo churrasco um pouco mais pra trás.
Imagina, tá ali a galera sentada do lado do falecido, conversando, não sei o que. Não é não, seu querido. Eita.
Climão.
Quem que morreu que tinha uma estátua de cera do lado?
Porra! O Zagallo.
Caralho! É o que é isso? Não sei, nunca soube. Me diz.
Para com isso, Tibério.
Me diz.
Tinha uma... Eles colocaram a estátua de cera do lado, tipo... muito realista do lado, assim, do caixão.
Do enterro?
Deixa eu contextualizar.
Zagallo morreu.
Mário Jorge Lobo Zagallo faleceu.
Certo.
Certo? E aí eles fizeram o enterro dele, que foi na CBF.
Certo.
Em homenagem aos serviços prestados ao futebol brasileiro, Zagallo...
Claro, grande Zagallo, vão ter que me engolir, vivo ou morto.
Isso. Beleza. Uhum. Só que, 2 anos antes, havia tido a inauguração da estátua de cera do Zagallo lá na CBF.
Tá.
Beleza?
Feita por Madame Tussauds.
É. Só que, certo. Tipo, não pôde ter a inauguração por causa da pandemia, então não estava aberto o museu da CBF.
Certo.
Eis que o Zagallo faleceu. E pensaram assim, vamos aproveitar...
Inaugurar.
E apresentar a estátua do Zagallo.
Boa ideia.
E eis a foto.
Ai, caralho, cadê? Calma. É não, porra.
Meu amigo. E assim, e tem a
puta
foto...
Puta que pariu, viu?
E tem uma foto muito foda, que é daquele apresentador, que eu esqueci o nome, o Léo... Ai, caralho, não vou lembrar o nome dele. Que ele já é senhorzinho, pô. E ele olhando pra estátua do Zagallo e seria extremamente confuso, porra.
É que... Então, isso que a gente ficou discutindo, né? Tipo, é de bom tom, sabe? Você colocar uma estátua extremamente realista da pessoa que morreu, assim, do lado do caixão. E se você for colocar, onde é o melhor lugar pra você colocar, sabe? Porque as pessoas chegam e aí tá lá a pessoa que morreu em pé, assim.
Esquisitíssimo.
Ué, não tinha morrido? Tá aqui? Ué, como faz?
Então. Aí, então fica a pergunta, qual é a melhor solução? Uma estátua de cera dele do lado do caixão? Ou só pedir pro pessoal lá da funerária organizar o falecido pra ele ficar sentadinho na cadeira?
A melhor solução é não tenha isso. Não tenha a pessoa em formato verossímil.
E põe surpresa nisso.
Voltando à notócia.
Minha irmã, que cuidava dele há 20 anos, teve essa ideia.
Ela acrescentou que o velório foi uma maneira de sentir mais próximo do pai.
Foi como se fosse uma roda de conversa.
A empresa contratada para o velório atendeu ao pedido da família com disposição e carinho, de acordo com informações do portal Mais Goiás.
A pessoa falecida está sendo velada de uma maneira que representa sua singularidade. Sentada em uma poltrona como um gesto simbólico da vida que levou.
Afirmou a companhia. O enterro do seu querido, contudo, aconteceu de maneira tradicional.
Eu não sabia que isso era uma possibilidade.
Eu também não. E eu admito que eu fiquei feliz de saber que isso é uma possibilidade.
Ah, eu achei legal eles atenderem ao pedido e tal. Que bom que eles conseguiram deixar todo mundo feliz. E acho que desde que todo mundo estivesse avisado pra evitar, né?
Acho que talvez isso seja... Mas, ao mesmo tempo, eu imagino que se avisasse, muita gente ia ficar puta, tá ligado? Não, tem que fazer não sei o quê. Não,
mas
tá,
aí o problema é da pessoa. Avisa assim, ó, já tá feito.
É.
Só pra avisar que você vai chegar, ele vai estar sentado.
É. Tá aí.
É isso aí. Galera, vamos encerrar?
Vamos encerrar.
Vamos, né? Vamos de indicação.
Indica!
Tiberinho indica.
Eu não tenho nada, não. Eu tenho que terminar de ver o que eu tô vendo pra saber se é bom. Porque diferente de você, Maileiros, eu só indico coisas que eu vejo. Vai.
Kael, indica.
Eu vou indicar o episódio Quem Pode Dar o Peito, do Prato Cheio, que é o podcast do Joio e o Trigo. É um episódio sobre amamentação e gravidez por pessoas gênero dissidentes, que são pessoas trans, travestis, não binárias. Foi um episódio que rendeu várias polêmicas, polêmicas assim, por parte de transfobias mesmo, de pessoas transfóbicas, no Instagram do Joio Trigo. E aí eu fui ouvir o episódio, é um episódio muito bom, assim, é muito interessante, muito completo, e que inclusive já dava conta de responder todos os comentários transfóbicos que foram feitos, assim, questionando base científica e tal, e tipo, ele já dava conta de tudo isso, assim. Então, queria indicar esse episódio, Quem Pode Dar o Peito, do Prato Cheio. Vocês podem ouvir no Spotify, não sei se em outros lugares, mas só procurar.
Boa, fiquei curioso.
É bem interessante.
Muito que bem. Eu vou indicar Angela Davis. Eu não sei se eu já indiquei esse livro. Eu já indiquei um outro livro dela, eu tenho certeza. Mas eu não sei se eu já indiquei esse livro, que é O Sentido da Liberdade, da Angela Davis. Não sei se eu já falei sobre esse livro. Ele é uma série de discursos dela sobre o sistema industrial carcerário dos Estados Unidos. Mas eu acho que é uma boa reflexão para a gente pensar no nosso modelo de punitivismo e sistema carcerário brasileiro também. É bem interessante. Tipo, são vários textos curtos, tá ligado? Não é tipo um livro inteiro discorrendo sobre isso. São várias apresentações que ela fez em eventos, falas em eventos de faculdade e tal. Então, são vários textos curtos, bem bacanas, muito legais. Angela Davis fala muito bem e vale muito a pena ler esse livro. Ele foi produzido pela Boitempo e foi traduzido pela Essi Regina Candiani. Só queria trazer aqui a pessoa que traduziu pra, né? Uhum.
Valorizar.
Abraço, tradutores. Amo vocês. Amo vocês, é foda. Amo vocês.
Se vocês puderem traduzir isso que o Thiago disse, vai ser melhor ainda.
Beleza, vamos embora?
Um abraço para os nossos tradutores favoritos, que são Felipe e Aline Zuvi.
Perfeito.
Abraços. Hugs.
Muito obrigado a você, querido ouvinte, que está aqui conosco até agora. Resiliência é a palavra que vos define e nós te amamos. Muito obrigado a Tiberinho pelas maravilhosas vinhetas desse podcast. Muito obrigado a você, padrinho, madrinho, você contribui com a nossa bagunça. A sua contribuição é fundamental para que a gente traga muita coisa boa para vocês. Muito obrigado a Pri pela maravilhosa edição. E muito obrigado ao Dr. Chobina pela música de abertura e encerramento deste podcast. Quer fazer parte do nosso grupo VIP e contribuir com essa algazarra? padrim.com.br/escapismo podcast. De repente você tá de bobeira, manda um pix pra gente. Chave pix escapismopodcast@gmail.com. E segue a gente no Instagram, @escapismopodcast, beleza? Um beijo no coração de vocês e lembrem-se, bom senso e consenso. Valeu, tchau, tchau.
Tchau,
tchau. Tchau.
Este podcast foi editado por Priscila Schobiner.